Não sei se os irmãos têm notado que nós temos procurado trazer alguns irmãos que Deus tem ungido e que tem palavra, especialmente irmãos jovens. Os irmãos todos sabem que eu já subi um monte, cheguei lá em cima agora, qualquer hora eu passo para o outro lado. E eu estou, pela graça de Deus, Ele pôs isso no meu coração, de colocar jovens trazendo a palavra de Deus para nós. E hoje tem um querido irmão. Nasceu no nosso meio, esteve fora, foi para o estrangeiro. Encontrou a cara metade, se uniram. Retornaram a Porto Alegre, estão instalados aqui. Ele é filho de pregador, tem essa unção já desde antes de nascer. Eu vou convidar o nosso querido irmão Gustavo de Souza, estar aqui conosco e ele vai nos trazer a palavra. Pai querido, que a tua grande bênção esteja com o teu filho Gustavo, Senhor. Que a tua palavra que já veio ao seu coração agora seja dita com a unção que vem de ti. E que esta palavra crie raiz em nossa vida, para que sejamos cada vez mais filhos que conhecem a tua palavra e vivem a tua palavra. A bênção de Deus está contigo, meu irmão. Amém.
Amém. Aleluia. Bom dia. Muito bom. Muito, muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. É bom também que são poucas pessoas, porque eu me sinto muito à vontade com poucas pessoas. É verdade, porque, como o Erasmo falou, fez essa introduçãozinha, grande parte da minha vida a gente passou fora de Porto Alegre, né? As igrejas são menores, congregações menores, e isso é muito bom, dá uma proximidade maior, né? Então eu estou bem à vontade com vocês aqui. Para me apresentar um pouquinho, né? O Erasmo falou que eu sou filho de pregador, né? Sou filho de um casal jovem e bonito que está sentado ali. Pilar e Sandra. Ia sobrar para vocês, né? Um pouquinho. E eu me sinto alegre, né, por estar aqui. E honrado por Deus, honrado pelo convite, né? Porque sei que sou só um vaso, um vasinho de barro. Mas também sei, né, que apesar desse vaso, né, há um tesouro. Né, e esse tesouro vem dos céus. E esse tem que ser o espírito de cada um de nós aqui. Nós temos que ter consciência que somos barro. E igualmente, precisamos ter consciência do que há dentro deste tesouro, dentro deste vaso, que é o tesouro de Deus, que é Cristo Jesus através do Espírito Santo em nós. Amém? Amém. Aleluia. Como são poucos que me conhecem, né? Vou falar bem pouquinho de mim, para vocês me entenderem. Eu sou o que chamam de cientista social, acadêmico, né? E como cientista social, acadêmico ainda por cima, grande parte das minhas responsabilidades é lecionar, é dar aula, né? Ou seja, no fundo eu sou um professor, Né? Porque normalmente essa minha profissão ela é meio complicada de explicar, né? Então é aquela coisa assim, tipo, ah, o que é que tu faz? Sou cientista social, a pessoa, Fala, não, sou professor. Ah, claro, professor, né? Aí tudo fica bem, né? A pessoa mentaliza o que é ser um professor e me encaixa ali naquela categoria. É bem mais fácil. A gente tem professores aqui? Nenhum? Ah, podem levantar. Que foram, que são, que querem ser. Que, né? Isso. Temos aí uma meia dúzia. Né? Então, eu não sei se vocês já ouviram, né? Eu já ouvi isso. Né? Falei assim, ah, professor, o senhor dá aula ou o senhor trabalha também? Eu fico pensando assim, o que que passa na cabeça dessa pessoa, né? O senhor dá aula ou trabalha também? Eu sei que já houve pastores que ouviram isso também, né? Essas pessoas claramente não têm uma vivência cotidiana, né? Com estas pessoas. Mas, pois bem, então, como professor, eu gosto muito da participação das pessoas, né? Eu acho que é importante. Então, assim, por que a participação é importante? Porque quando eu faço uma pergunta, quando eu peço para levantar a mão, quando eu peço participação ali, conversa com quem está do lado, né? Isso ajuda, primeiro, a manter aquilo que está sendo falado, mas também me dá um feedback, assim, né? De saber o que está sendo captado, o que não está. E, portanto, é bom para esse nosso momento aqui hoje. Mas, diferentemente de quando eu estou em sala de aula, eu não vim aqui com a pretensão de ensinar. Não. Nós temos vários mestres para isso aqui. Um entre nós. E eu vim, sim, com uma palavra do coração de Deus, creio, de todo o meu coração. Uma palavra profética para que o nosso coração e o nosso espírito permaneçam quentes para a vida em Cristo Jesus, amém? Vocês creem nisso? Amém, amém. Deus, Ele quer nos animar, a todos nós, nessa manhã, né? E nos encorajar a ter uma vida abundante. É sobre isso que eu quero falar hoje. Uma vida abundante. Né? Quais são os primeiros passos para que tenhamos uma vida abundante em Cristo Jesus? Sim, porque o próprio Senhor Jesus nos deixou claro em João 10:10 o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos repetir esse texto? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mais uma vez, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! Vida em abundância. Senhor Jesus não veio apenas, entre aspas, para nos dar vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Antes vocês estavam mortos, agora vocês têm vida. Já seria algo impressionante. Mas não, é muito mais que isso. Cristo Jesus veio para nos dar vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Quando eu prego, é difícil eu ficar quieto. Vocês estão vendo que eu já estou me mexendo aqui, né? Mas não é cacuete de professor, não é isso. É que como ficar parado com tanta vida de Cristo em nós? Como? É impossível, dá vontade de pular, de gritar, de cantar, de... Né? Ou não dá? Dá sim, queridos. Ainda mais, né? Eu fui, quando bebê, fui consagrado na Assembleia de Deus, né? Isso também ajuda. Então qualquer coisa aqui que eu me exaltar, falem com a minha mãe. Foi ela que foi lá e, e consagrou lá. Então eu tenho no DNA, né? Aquele espírito assim, né? Oh, glória! Né? Vida em abundância, queridos. Eu vou repetir isso algumas vezes para que isso, né, entre no nosso coração. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio. Ele morreu para que tenhamos, para que tivéssemos vida em abundância. Aleluia. Amém?
Amém.
Aleluia. Por isso que eu não acredito, né, numa vida cristã, aquela vida assim do Sofrenildo. Vocês conhecem o Sofrenildo, né? Oi, irmão, tudo bem? Como é que vai? Tá tudo bem, né? Não sei o quê, se um dia tá chovendo, ai, tá chovendo, né? Se um dia tá fazendo sol, ah, tá muito sol, né? Não sei o quê, minhas costas doem, né? Bababá. Nada contra doer as costas, não é isso, né? Mas, ah, Sofrenildo não dá. Não acha? Né? Às vezes eu chego a mil assim, eu falo, ei, querido, tudo bem? É. Tudo, né? Tudo o quê? Tudo bem ou tudo mais ou menos, ou tudo mal, ou como é que é? É o discípulo, ah, tá indo. Tá indo, eu fico, mas tá indo pra onde? Tu não vê nada de abundante nessa resposta. Ah, tá indo. Falou, olha, então é bom tu checar bem para onde tu tá indo, né? Antes de seguir indo adiante. Então, esse sujeito assim que tá sempre lutando, entre aspas, lutando. Né? Então, a gente não precisa, esse é o recado de Deus para nós não precisamos viver sofrenildos. A gente não precisa viver com uma carga nas nossas costas de que tudo é difícil, de que tudo vai mal. Né? Eu, como jovem, eu fico apavorado quando eu converso com adolescentes, com jovens, né? Tudo é tão difícil. Tudo é tão, ai, é tão difícil. Ai, porque estudar é difícil, trabalhar é mais difícil ainda, porque meu pai é difícil, porque não sei o que é difícil, tudo é difícil. E tu olha assim e fala, tá, mas cadê a vida desse cristão? Porque Jesus veio para me dar vida. E vida em abundância. Vocês estão entendendo? Essa é uma verdade vital para nós, como discípulos de Jesus. O mundo, sim, possui muitas razões para serem sofrenildos. Eles, sim, eles estão debaixo das potestades, estão encarcerados pelo inimigo, são escravos do pecado. Nós não, queridos. Nós temos a vida do Espírito Santo em nós. Aleluia. Então não seja um sofrenildo. Não precisa disso. Amém? Então vira para o ladinho e fala assim, não seja um sofrenildo. Isso. Não seja. Aleluia. Né? Isso, pare, deixe de ser um sofrenildo. Não há necessidade, nós não temos razões para sermos esse tipo de pessoa, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, primeira coisa que o Espírito Santo está nos lembrando é isso. Cristo Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Que tipo de vida tu queres? Quem quer vida abundante aqui? Amém. Fala, Senhor Jesus, Eu quero uma vida abundante. Fala por fé agora, Senhor Jesus, eu tenho uma vida abundante. Aleluia! Glórias a ti, Senhor Jesus, pela vida abundante, pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Não começa a queimar lá dentro. O Espírito Santo não está falando contigo. Fala, eu tenho vida em mim. Vida de Cristo Jesus. Aleluia! Isso faz toda a diferença, queridos. Toda a diferença. Aleluia! Eu tão pouco creio numa vida em que tudo vai bem, né? Aquela vida assim que, né? Tu olha pro irmãozinho assim, tu sabe que o irmão tá passando dificuldade, aí querido, tudo bem? Tudo ótimo, né? Aquela coisa, o sujeito ignora os seus problemas, ignora dificuldades, né? De uma maneira assim, estranha, né? Eu chamo assim que é o discípulo Alice, né? Ele tá sempre no país das maravilhas. Sabe aquela coisa assim? Ah, tudo ele tá saltitando de alegria, né? E tal. Também não acredito nisso. Não acredito porque não é o que está escrito. Pelo contrário, Jesus, em João 16, 33, nos dá um recado bem claro, bem característico. João 16, 33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Então vamos ver um pouquinho esse texto, né? No mundo passareis por aflições. Eu estava conversando com um discípulo ontem à tarde e eu estava dando uma olhadinha melhor no texto, né? E eu achei impressionante uma coisa. Que essa palavrinha, aflições, longe de mim ser mestre em grego, né? Mas a raiz dessa palavra, seu primeiro significado é pressão. Olha que interessante. No mundo, vós passareis por pressões. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Pressões. Depois eu vou voltar para essa palavrinha, tá? Mas guardem aí. Pressões. Depois vem perseguições, aflições, tribulações e outras palavras mais. Então, neste mundo, a gente vai passar por muitos momentos aflitos. Vai. Jesus não nos prometeu um mundo de benesses. Um mundo no qual, né, todas as coisas vão se abrindo e ninguém fica doente e ninguém morre, não há dor, não há choro. Não, isso aí, sim, nós temos na eternidade. E já podemos experimentar isso hoje, ou temos que experimentar isso hoje. Mas enquanto estivermos aqui, ó, nesse corpinho que é caído, a gente vai penar um pouco. A gente vai passar por algumas coisas difíceis. Ou não vai? Todo mundo aqui tem história para contar, né? Seja na família, em casa, o trabalho, né? Filhos, netos, né? Dificuldades, coisas, né? Problemas, dores, aí vem doença e pá, quando é um dia uma coisa é outra coisa, quando é outra coisa é outra coisa, depois volta aquela uma coisa do início, e fala, meu Deus, mas não acaba isso. A gente vai passar por aflições. Mas graças ao Senhor, o texto não termina aqui. Ele fala, mas, ou seja, agora vem uma ideia totalmente oposta a essa primeira. Tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo, disse Jesus. Aleluia! Cristo Jesus venceu o mundo. Interessante também, eu peguei essa palavrinha ânimo, eu falei, eu sou um sujeito muito curioso. Né? Dizem que todo cientista precisa ser curioso. Eu sou muito curioso quando se trata das palavras. Né? Eu gosto de olhar, de ler, de ver o que é aquilo, o que significa. E ânimo, essa tradução ânimo, né? É coragem. Coragem, ousadia. Isso é ânimo. Guardem também essa palavrinha, tá? Vamos, segura aí para daqui a pouco, eu retorno. Estão comigo? Amém? Amém? Então tá bom, tá todo mundo bem acordadinho e tal, né? Ah, então tá. Não, senão a gente dá uns gritos aqui, pula um pouquinho. Né? Então, o segredo que Jesus nos coloca é que apesar das aflições, apesar das lutas, das tribulações, Ele, Jesus, já venceu o mundo, já o subjugou, aleluia, aleluia. Foi lido aqui, né? Em Salmo 84, passando pelo vale árido, faz dele uma fonte. Pai, esse texto me... Jesus não está dizendo que nós não vamos passar pelo vale árido, mas que nós vamos tornar esse vale árido em uma fonte. Amém! E essa fonte, ela é inesgotável. Ela jorra vida e vida abundante. Amém? Queridos, nós temos que lembrar quem nós somos. Nós precisamos lembrar para jamais esquecermos de quem nós somos em Cristo Jesus. Esse mundo, ele tá, o centro está tão no homem que a gente vem para o reino e continua olhando para o homem. Ah, porque eu sou pecador, ah, porque eu sou fraco, ah, porque nós somos tudo isso. É, bah, tem quantos textos aqui dizem, mostram a miséria que nós somos, a podridão. Mas nós não estamos mais em nós mesmos. Ou estamos? De maneira nenhuma. Porque se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou em Cristo Jesus, então eu quero saber quem Ele é e quem eu sou nele. Então, vamos, né, deixar o velho homem no lugar que lhe é devido, morto na cruz, com Cristo. Mas não vamos ficar só ali, vamos agora ressuscitar com Jesus também e viver essa vida ressurreta. Eu tenho, desde o mês passado, meu espírito tem assim, trabalhado e meditado em quem nós somos em Jesus. A igreja parece que às vezes esquece quem a gente é, mas nós somos o seu povo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes do Rei, profetas do Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Queridos, quando vem a tribulação, não é o Gustavo miserável que vai passar por ela. É o Gustavo sacerdote que vai passar por ela. Amém? Aleluia! Aleluia! Nós precisamos rearranjar o foco da nossa vida cristã para Cristo Jesus e quem nós somos nele. Como cientista social, como, né, sociólogo, eu acho interessante observar os povos. O que para muitos é uma... Ô, meu querido, muito obrigado. Deus te abençoe. O que para muitos parece uma massa disforme, né? O povo, né? Para mim é objeto de estudo. Então quando eu chego num país novo, eu fico lá já de olho. Deixa eu aprender, deixa eu estudar, né? Minha esposa sabe bem como é que é, né? Às vezes eu tô ali viajando e ela, o que tá fazendo? Eu falo, tô aprendendo. Tô olhando as pessoas, o que elas fazem, como elas andam, como elas se comunicam. Se falam alto, se falam baixo, se mexem as mãos, se não mexem, se olham nos olhos, se não olham. Eu gosto disso. Como elas se identificam. Né? Tem um conceitozinho que a gente usa bastante na ciência, que é identidade. E queridos, o que é identidade? Identidade é um conjunto de fatores que eu e tu usamos para compor quem eu sou. Isso é no âmbito pessoal. Oh, eu sou o Gustavo, sou um sujeito assim, assim, tal, eu gosto disso, eu faço aquilo. Né? Tem coisas que me definem num grupo de pessoas, né? Ah, eu sou, como sociólogo, eu tenho uma identidade, né? Como, né, vamos dizer, num grupo maior, digamos, os gaúchos, né? O gaúcho gosta disso, né? Uma construção da sua identidade. Não, eu sou Gaudério. Bah! Né? Nunca saiu de um apartamento, mas é Gaudério. Né? Tem Gaudério de apartamento. Sabe, o cara vai, veste uma bombacha. Não, isso aqui é minha vestimenta, indumentária. Tá pensando o quê? Né? Só não vem pra reunião pra não escandalizar os irmãos. Né? Sabe aquela questão assim, não, é minha identidade. Todo mundo que é de fora e vem pra cá fica assim, ah, mas vocês, hein? Vocês se acham, né, gaúchos? Esse é o nosso pecado mesmo. É, não se acha, né? Tem certeza. Misericórdia, né? Então a gente usa, né? Por exemplo, a roupa, né? A pilcha, a cuia. Tudo isso são elementos de uma identidade. Agora, como discípulo de Jesus, quais são os elementos da minha identidade? Aí a coisa parece que complica. Eu penso que a igreja está perdendo um pouco a sua identidade. Ou muito. Está perdendo. Tu já não sabe mais se é, o que é igreja, se aquilo é igreja, se não é igreja. Aquele irmão, ele é discípulo, é meio discípulo, né? Totalmente, essa teologia não funciona. Misericórdia de nós, queridos. Mas eu tenho que saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem é Cristo Jesus e quem eu sou nele. Então a minha identidade como discípulo vai estar ali, ó, atuando, queimando no meu coração. E aí qualquer coisa que eu viva nesta vida, vai ser este discípulo que vai vivê-la. Amém? Vocês estão entendendo? Não é assim antes. Ah, sinceramente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu orava assim, ai Senhor, tira esse sofrimento de mim. Ai Senhor, tira não sei o que de mim. Ai Senhor, né? Só pedir essas coisas. Ah, me cura, me ajuda, me isso, me aquilo, né? Não tá errado. Temos que pedir, tá? Não tá errado. Tá escrito. Temos que pedir. Mas, eu não oro mais, ai Senhor, tira esse sofrimento de mim. Falo, Senhor, me faz passar por ele como tu queres que eu passe. Me faz passar por ele de maneira abundante. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes eu me senti incapaz. Tem tantas coisas nessa vida que faz a gente se sentir incapaz. Queridos, eu vou ser sempre incapaz. Porque Jesus falou que sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, não adianta eu olhar e falar, ah, eu não posso fazer nada. Isso já é verdade. Mas em Cristo Jesus, sim, nós podemos todas as coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E é nesse contexto que esse texto está escrito. Ou seja, não importa se está tudo ruim, eu posso passar por esse ruim. Porque Cristo Jesus me fortalece. Amém? Aleluia. Aleluia. Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte, todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas, olha o mas de novo aqui, nosso amigo. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! A gente gosta muito desse texto aqui, eu já vi ele em decalque, né, nos carros. Né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas o texto, vamos olhar um pouquinho mais para o outro lado assim, né? Como é que diz? Em todas estas coisas, que coisas são essas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, a morte. Né? Paulo está falando ali em ser considerado como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso aí, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Quem tu és? Diz assim, eu sou um vencedor. Para quem venceu, tá fraco. Tá fraco. Tá. Vamos de novo, tá? O teste foi legal. Quem tu és? Eu sou um vencedor. Aleluia! Tudo muda. Isso aqui não é o evangelho da vitória, né? Não é isso. Não é isso. Tanto que a gente está falando aqui de um monte de coisa braba. Né? Então não é assim, seja um vencedor, né? Venha para Jesus, seja um vencedor e seus problemas terminarão. Não. É, venha para Cristo. E mesmo com os seus problemas, tu és um vencedor. Porque Jesus Cristo já venceu o mundo. Aleluia! Faz diferença, não faz? Tão longe de mim esse evangelho do seja um vencedor, né? Não é isso. Mas longe de mim o evangelho do que eu sou um perdedor. Longe de mim. Amém? Aleluia! Isso significa que vai haver muitas tribulações. Mas não importam, elas não são importantes. Importante é Cristo Jesus. E quem Ele é para mim. E quem eu sou nele. Aleluia! A única coisa que é capaz de nos deixar perdedores é quando pecamos e permanecemos no pecado. O pecado sim nos afasta do Pai. Então, Eu quero deixar claro que eu não estou me referindo às lutas como consequência de pecado. Isso é outra coisa que me deixa meio assim, né? Como os irmãos confundem, né? O sujeito vai lá, vive do jeito que quer. Faz o que quer, né? Eu vou trazer para o sujeito que já é convertido, né? Ele não pede orientação do discipulador, do pastor, não ora por aquilo. Ele vai lá e vai decidindo a sua vida, vai fazendo, vai decidindo. Aí dá errado, ele fala, querido, tô com uma tribulação lá em casa. Olha, desculpa, isso aí não é tribulação. Não é. Isso é consequência de pecado. Porque andar independentemente é pecado. Independência é pecado. E nós temos uma escolha diária a fazer, independência ou morte, né? Aquela frase famosa. Ou eu posso viver independente, ou eu permaneço na cruz, dependendo de Cristo. Então nós temos que, né, ajustar a nossa mente, porque Jesus não está nos falando de consequências dos nossos atos. Quando ele fala que nós vamos passar por aflições. Porque as consequências dos nossos atos não são apenas pressões, são muito mais que isso. O que está em jogo aí, neste momento, é um princípio de Deus de semeadura e colheita. É isso que diz em Gálatas 6, 7 e 8. Capítulo 6, versos 7 e 8. Que é um texto tão importante para nós, para lembrarmos e temermos a Deus. Verso 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Amém. Agora nós temos uma decisão então a tomar. O que eu quero colher? Corrupção ou vida eterna? Quem quer colher vida eterna? Isso. Fala, Senhor, eu quero colher a vida eterna. O que que a gente tem que fazer? Semear no Espírito. Não basta vir, né? Eu sou um discípulo. Aí eu vivo do jeito que eu quero, e daí as tribulações, né? E tal, e aí eu colho um monte de coisa que Jesus não quer que eu colha. Que não fazem parte da vida abundante. A vida abundante de Deus está totalmente vinculada a viver no Espírito. Amém? Aleluia. Quanto tempo que eu tenho? Fez assim, então estou liberado, galera. Né? São 15 para as 11, então... Até as 13 horas, né? Todo mundo aguenta. Misericórdia. Falei, nunca mais chamo esse cara. Querido, Senhor Jesus está nos convidando essa manhã para uma conversinha com Ele. Ele está nos fazendo um convite. E nesse convite Ele diz assim, viva uma vida plena. Viva uma vida plena. Seja renovado na tua fé. O Senhor quer que nós andemos acima destas coisas. Acima de aflições do mundo. Acima das dificuldades. Acima das minhas incapacidades. Acima do pecado. Deus quer que andemos. Ele tem um caminho muito mais alto. E é nesse caminho que Ele quer que nós caminhemos. Que nós marchemos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E nesse caminho nada importa mais. Nada, apenas Ele, o Cordeiro de Deus. E eu nele, e Ele em mim. Aleluia! Ah, não tem como viver mediocremente. Como é que fala? É, né? Mediocremente. Olhando para Cristo Jesus. Não tem, queridos, é impossível. É impossível. Faz vários anos, eu lembro, eu acho que eu era adolescente. Não faz tanto tempo assim, né? Vocês estão vendo. Sim. Vamos concordar. Eu devia ter uns 15 anos. Uma conversa com meu pai, ele falou assim. Tchê. A gente conversa assim, né? Tchê. Se tu tiver alvos medíocres, tu vais fazer coisas medíocres. E eu vou acrescentar, nós vamos viver uma vida medíocre. E o Senhor Jesus diz, não precisa, não precisa. Coloca os teus alvos assim, o mais alto que tu possa imaginar agora. O Senhor Jesus tem mais para ti. Amém? Eu sei. Jesus tem mais para ti. Ele tem mais para mim. E Ele tem mais para nós como sua igreja. Ah, queridos. Não precisamos viver assim. Os nossos alvos, eles precisam ser impossíveis de alcançar. Porque então Cristo Jesus pode fazer alguma coisa. Porque se são coisas que eu posso fazer, Jesus não vai fazer, porque eu vou fazer. Amém? E Jesus, Ele está querendo colocar o teu alvo e o teu padrão lá em cima. Aleluia! Por isso tens que te perguntar hoje, o que é vida para mim? O que é vida? O que é vida abundante? A vida que eu tenho hoje, essa é para mim a vida abundante? Pá. E aí quando eu vou para Cristo, eu descubro que tem mais. Tem muito. E muito, e muito mais. Aleluia! Esse é outro recado do Espírito Santo para nós. Há muito mais para ti. Vira para o teu irmãozinho querido aí, fala. Há muito mais para ti. Para o outro lado também. Aleluia! Há muito, muito, muito mais. Pá! Um dia eu tava assim, desavisado na vida, né? Tava ali, ah, sabe quando tu vai indo, né? Eu tava indo. E aí, eu não sei onde que eu cheguei. Alguém tava cantando ou tava tocando CD. Né? Há muito mais. Em Deus há muito mais. Pá, aquilo me pegou desprevenido. Pá, acorda, rapaz. É mesmo, tem mais, tem mais. E daí eu olho assim, pá, mas eu não vou conseguir chegar lá. Exatamente. Mas eu em Cristo, e Cristo em mim, tu acha que tu não vai chegar lá? Vai, vai sim, vida abundante. Nós não podemos nos satisfazer com pouco. Isso não é cristão. Eu quero mais. Eu quero mais. Por isso que Jesus fala, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Precisas beber. Mas para isso nós precisamos ter sede. E para isso nós temos que querer mais. Amém, queridos? Quem quer mais agora? Eu quero mais. Eu quero mais. Isso? Queres mais? Então fala comigo. Eu quero mais. Senhor Jesus, eu quero mais. Aleluia. Aleluia. Isso que nós estamos fazendo é uma renovação do pacto que nós temos com o Senhor Jesus. Porque é isso que Ele quer de nós. Que nós queiramos mais. Aleluia. Mas para isso, nós precisamos de duas coisas. Primeira delas, nós precisamos mudar de mente. E é isso que a gente está falando aqui. Mudar de mente. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Eu peguei a tradução da nova versão internacional porque eu achei ela muito, muito interessante. A NVI, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém? Eu vou ler de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus tem uma vontade para ti e para mim, queridos. E ela é boa, mas ela não é só boa. Ela é perfeita, mas não é só perfeita. Ela é agradável. Aleluia. Aleluia. Então, sempre quando acontece algo novo na minha vida e aquilo não está agradável, eu falo, epa, luz amarela. Acende. Eu falei, peraí, o que está acontecendo aqui, Senhor? Onde é que isso está me apertando? Porque não está agradável. Ele está dizendo que está agradável. E se aqui está escrito que está agradável e eu não estou achando agradável, não é a palavra que está errada, então sobrou para mim. O Senhor tem a sua vontade. E ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Queridos, a única maneira de testar e aprovar essa vontade de Deus, que é isso que diz o original, testar e aprovar, é renovando a nossa mente. E é isso que Jesus está nos oferecendo nesse convite. Vamos renovar a nossa mente. Vamos colocar, elevar os nossos padrões como discípulos de Jesus. Aí sim nós vamos ser capazes de experimentar e de comprovar que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, queridos, a vontade dele é sempre boa. É sempre agradável, é sempre perfeita. Ou seja, não importa se o momento em que eu estou vivendo hoje é de tribulações ou lutas, provavelmente há pessoas aqui que estão vivendo isso. Esse é o momento de Deus para ti. É ali no deserto que a fonte vai jorrar. Aleluia, é ali que a fonte vai jorrar. Então, queridos, sinceramente, às vezes eu penso assim, meu, será que eu estou virando masoquista, né? Porque, às vezes, quando o troço está apertado assim, eu falo, pá, que bom, porque é aqui que a coisa vai acontecer, é agora, porque é agora que eu estou precisando, É aqui que vai acontecer, é aqui que eu vou descobrir as riquezas de Deus. É aqui. Por isso nós não podemos andar conforme este século. Porque ele acha, né? No mundo as pessoas querem passar correndo pelas dificuldades para viver uma ideia do que é ser feliz. Uma ilusão. Isso não existe. Assim como uma vida perfeita não existe, mas existe uma fonte no deserto. E ela jorra, e jorra, e jorra, e jorra. Água viva, poder de Deus, cura, palavra. Amém? Unção. Aleluia. Aleluia, esse é o evangelho que eu acredito. O evangelho no qual eu posso estar vivendo um dos piores momentos da minha vida. Mas o meu espírito vai estar fortalecido, cheio de alegria do Espírito Santo. E as pessoas vão ser tocadas por ele. Aleluia. E aí, queridos, não vai ter como viver uma vida assim, mimimi, né? Ai, tá doendo, né? Não vai ter, porque tu vai chegar, tu vai estar quebrantado, e o teu espírito vai tocar no espírito daquelas pessoas que estão ao teu redor, e uma revolução vai ser feita. Amém? Então, se tu tens parentes próximos, família, que ainda não conhecem a Deus, essa tem que ser a tua mente, essa tem que ser a tua realidade, porque tu vai ter tanta vida, mas tanta vida que ela vai transbordar para os lados e as pessoas vão tocar nessa vida e elas vão reagir a ela. Aleluia! As pessoas têm que reagir ao nosso evangelho, ao evangelho que nós cremos e pregamos. O meu espírito, ele tem que começar pregando antes de eu falar. A minha presença, por causa da presença do Espírito Santo, tem que tocar a vida das pessoas. E essa presença, ela só toca nesse sentido quando a minha vida é superabundante. Aleluia! Porque quando a minha vida está do outro jeito, ela também toca as pessoas. E aí a gente não entende por que eu prego e a pessoa não... Por que eu chego e ninguém me dá bola? Por que é tão difícil falar com um ciclano? Porque o cara olha assim, não tem tanta diferença assim entre a vida dele e a minha vida. Então, longe de ser repreensões, não é isso que a gente está fazendo aqui. Não. Mas animar, eu quero animar o espírito de vocês a encarar essa vida. A que nós encaremos ela juntos, uma vida abundante em Cristo Jesus. E assim vai ser impossível que aqueles ao nosso redor fiquem indiferentes. Vai ser impossível. Impossível. Porque Jesus, quando a gente vê na palavra, Jesus era um homem que provocava reações muito claras, né? Jesus passava, pá, a pessoa se ajoelhava, confessava pecado. Pelo amor de Deus, me cura. Ou o contrário, né? Pá, sai. Esse tipo de reação que tu vais causar tendo essa vida abundante. Né? Ou me amem ou me odeiem, né? Mas quaisquer dessas reações não é a ti, mas o Espírito que está em ti. Amém? Então quando eu oro, eu falo, Senhor, eu quero pregar com a minha vida. Eu quero pregar com o meu espírito. Eu quero pregar com tudo que eu sou. Eu quero pregar dando aula. Eu já tive essa oportunidade. Eu falando certa vez, um tema meio escabroso, assim, filosofia, né? Tão difícil. Muita gente fala, epa, filosofia. E eu estava ensinando, nem lembro o que eu estava ensinando lá. E os alunos, né, alunos bem participativos, faziam muitas perguntas e perguntas e tal. E eu, não, assim, assado, né, dando aula lá. De acordo com fulano é assim, de acordo com ciclano é assado, abre o livro e vê, não sei o quê. Aí um aluno falou, mas professor, o senhor, parece que o senhor conhece tanto. Parece que o senhor sabe tanto da vida. E você é tão novo. Eu falei, eu sei da vida aquilo que me é revelado pelo autor da vida. E findada a aula, claro que sobrou para todo mundo, né? Evangelho. Evangelho. E as pessoas, muitas vezes, olha, a vida de um professor jovem não é muito fácil. Pode ser bem pesada. É, tu viras alvo de tudo e de todos. E eu creio que ser professor é um privilégio, porque as pessoas sentam e te escutam. E tu não, e sinceramente, queridos, tu não precisa nem falar de Jesus na aula. Aliás, nem pode, né? Mas não precisa. Eles vinham atrás. Eles falavam, professor, eu não sei, o senhor pode me ajudar? Eu preciso... Eu tinha me oferecido? Não. Professor, eu tenho um problema. Começou com coisas de estudo, depois coisas profissionais, depois família, depois a sua própria vida. Professor, o senhor parece que tem assim, não sei, algo que eu preciso. Eu falo, eu tenho. E tu precisas. Tá aqui. Cristo Jesus e a sua vida abundante. É isso que tu precisas e é isso que eu tenho para te oferecer. Quem não quer tocar as vidas assim? Eu quero. Amém? Então vamos mudar a nossa mente. Vira pro ladinho e fala, muda a tua mente. O pessoal tá ficando com fome, ó, tá vendo? Tá ficando mais baixo. Mas que mudança então deve ocorrer na minha mente para que eu experimente e comprove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Isso vem, nos leva então ao ponto 2, para quem está anotando. Para desenvolver esse ponto, eu quero fazer uma pergunta que eu já ouvi centenas de vezes, eu acho, posso dizer, do meu pai, lá no nosso grupinho. Aliás, nosso grupinho veio aí em peso. Nada do que eu estou falando aqui é novidade, né, gente? E a pergunta é, por que que tu estás aqui hoje? Ou seja, nós estamos reunidos aqui para fazer o quê? Podem responder. Para ter comunhão? Para estar na presença de Deus? Para louvar? Ouvir a palavra? Isso? Oh, glória! Aleluia! Essa, eu amo essa resposta. Tudo certo, queridos. Essas respostas de vocês estão 100% corretas. E todas elas fazem parte de uma única resposta. Nós estamos aqui hoje exclusivamente para cumprir o propósito eterno de Deus. E esse é o segundo ponto. Nós precisamos ter revelação do propósito de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Seu propósito é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Essa é a resposta. Só que o que nós descobrimos é que essa é a resposta para todas as perguntas. Por que eu nasci? Para cumprir o propósito eterno de Deus. Por que eu me casei? Para cumprir o propósito eterno de Deus. Para que ter filhos? Espera aí que eu não ouvi. Para que ter filhos? Tá aí, para que ter netos? Para que trabalhar? Para cumprir o propósito eterno de Deus. Para que deixar de trabalhar? Para cumprir o propósito eterno de Deus. É para repetir mesmo, para começar a entrar. Por que que tudo está indo bem? Para que se cumpra o propósito eterno de Deus. E por que tudo está indo mal? Para cumprir o propósito eterno de Deus. Por que passar pelo deserto? Para cumprir o propósito eterno de Deus. Esse é o segredo. Essa é a mudança de mente que nós precisamos ter. Cumprir o propósito eterno de Deus tem que ser o meu propósito. Não fui eu que disse essa frase bonita. Foi meu pai que está sentado ali. E no dia, né, o grupo sabe muito bem, né? E no dia em que o propósito de Deus se tornar o meu propósito, pá, nada vai me segurar. Nada vai. Nem a morte, nem a vida. Nada. Amém, queridos? O segredo está no grande e único propósito eterno de Deus para nós. Por isso, se a minha resposta a todas essas perguntas que eu levantei aqui, se a minha resposta não for o cumprimento do propósito eterno de Deus na minha vida e através de mim, eu jamais conseguirei viver uma vida abundante. Porque a vida abundante está no propósito de Deus para a minha vida. Aleluia! Tanto queres viver uma vida abundante, viva o propósito de Deus. Viva-o intensamente. Viva-o com todas as tuas forças. Viva quando tu acordares, quando te levantares, quando tomares café da manhã, quando saíres pela rua, quando conversares com alguém, quando trabalhares, quando limpares a casa. Viva o propósito eterno de Deus. Viva-o, viva-o, viva-o. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, que vivamos o seu propósito. Não há como viver o propósito eterno de Deus sem viver uma vida abundante, porque a vida abundante é o propósito de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso, eu descobri que hoje eu tenho a resposta para todas as perguntas. Ah, mas por que que está acontecendo isso? Para que se cumpra o propósito eterno de Deus na minha vida e através de mim. Aleluia, aleluia. Deus tem um propósito para a tua vida e para a minha vida. E esse propósito, ele é muito mais nobre, ele é muito mais elevado, ele é muito maior, ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa imaginável. Tu não sabes onde Deus pode te colocar. Eu te desafio, no nome de Jesus, a ser ousado. Ouse viver o propósito de Deus. Ouse para ver onde tu vais chegar. Ouse viver abundantemente. Essa é a vida do discípulo, essa é a minha vida, essa é a tua vida, é a nossa vida, como igreja de Cristo, como família de Deus, aleluia. Pá, tu entende? Não tem como ficar parado com uma verdade dessa. Meu espírito, ele quer, eu nem sei explicar. Se tu achas que tu já viveu tudo, ainda há mais, muito mais em Cristo Jesus. Eu vou repetir, talvez tenha pessoas aqui que precisam ouvir isso. Se tu pensas que deu, que acabou, que tu já experimentou tudo, porque afinal, pô, eu já sou cristão há tantos anos, décadas e décadas. Eu tenho uma boa notícia para ti. Ainda há mais. Ainda há mais. Porque essa fonte, ela jamais para de jorrar. E jorra vida abundante que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua vida superabundante. Graças nós te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus, porque em ti nós temos vida abundante, porque o teu propósito é bom, é abundante. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Não esqueçamos, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. E esse propósito é eterno. E ele é de Deus. Por isso eu falei que eu ia voltar para aquela palavrinha, né, de João 16, pressões. Por isso que as aflições são pressões. O Senhor, ele olha para a gente, ele fala, eu quero que tu chegue lá. E a gente não sabe disso. Nós somos muito temporais, né? Extremamente terrenos, a gente enxerga hoje. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 segundos. Não sei nem o que eu vou falar, no sentido de que não sei como que vai sair a frase da minha boca. Mas o Senhor não, ele é eterno. E na sua sabedoria, sabe o que ele fez? Ele falou, pá, cara, se eu der uma pressãozinha aqui, aí meu propósito vai estar acontecendo na vida dele. Você está entendendo? Pá, mas essa aflição aqui não é exatamente. O propósito de Deus não é que sejamos uma família, temos muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Ele pode usar qualquer uma dessas coisas, que ele está cumprindo o seu propósito. Ou seja, tem coisas que o Senhor fala, não, agora eu vou tratar com ele. Gustavo está muito Gustavo, hein? Vamos lá. Sabe, quer ver uma maneira que Deus coloca, colocava bastante hoje, até que está mais tranquilo, pressão na minha vida? Me dava aquele chefe murrinha. O que é um chefe murrinha, né? É aquela pessoa que não sabe o que está fazendo, mas cobra como se soubesse. Né? Era um terror para mim. Eu gosto das coisas bem feitas, sabe? E aquela pessoa vinha e falava um monte de coisa que não tinha nada a ver. E é chefe, né? É autoridade, né? Então tu fala, baixa a cabecinha, pede desculpa, né? Perdão, né? Perdão, porque discípulo não pede desculpas, né? Não é bíblico. Ah, perdão, chefe. Ah, perdão. Cansei de pedir perdão por causa de coisas que outros fizeram, por coisas que eu nem sabia o que estava acontecendo. pá, perdão. E Deus ia aumentando aquela pressãozinha. Então no mundo nós vamos passar por pressões. Mas o Senhor Jesus venceu o mundo. E por isso, nós somos mais que vencedores. Aleluia! Romanos 8, 28. Penúltimo texto. Eu de novo peguei a nova versão internacional, a NVI, e dei uma checada na amplificada. Sabemos, olha que interessante essa versão da NVI. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pá, quando eu li essa versão aqui um dia, não, eu ouvi numa pregação, foi isso? Eu ouvi essa versão numa pregação do Charles Swindoll, um senhor já texano, e sabemos que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Porque às vezes nessa versão parece que as coisas vão acontecendo assim, né? Mas é Deus que está operando nelas, para o nosso bem. Que bem é esse? Aí eu fui dar uma olhadinha lá no grego de novo, né? O bem é o seguinte, esse para o bem é que as coisas encaixam em um plano. Eu achei espetacular. Ou seja, Deus trabalha todas as coisas para que eu me encaixe no plano dele. Amém? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem foi chamado aqui segundo o propósito de Deus? Quem sabe que Deus tem um plano para a sua vida? Aleluia, aleluia. E aqui eu quero concluir com a boa notícia. Primeiro de que a vida que Jesus nos dá em abundância é a sua vida. É o seu propósito, é o seu plano. Segundo, é que se tu estás aqui hoje junto comigo, é porque Deus ainda tem um plano para ti. Amém? Ele ainda tem um plano para tua e para minha vida. Ele tem algo poderoso, grandioso e abundante para ti. No nome de Jesus. Provérbios 4:18. Vamos fechar com esse texto. Provérbios 4:18. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! Se tu estás aqui comigo, se tu estás ouvindo, assim como eu, o recado do Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa ainda. Ainda não é dia perfeito. Tem mais luz para brilhar. Tem mais luz. Tem mais graça. Tem mais poder. Tem mais vida de Deus. Porque quando o mundo e o diabo dizem, é isso aí? Acabou? Ainda há mais. A vida do justo é como a luz da aurora. Ela começa fraquinha. E os raios vêm penetrando, enchendo a terra. E o sol vem subindo. E aquela luz vai ficando mais forte e mais quente. E mais forte e mais quente. Até que se faça dia perfeito. Então, queridos, queridas, meus irmãos em Cristo Jesus. A gente ainda não chegou lá. E isso é uma ótima notícia, porque ainda tem mais e mais e mais vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus, pela tua vida abundante. Obrigado, Senhor, pela renovação da mente que tu tens colocado em prática hoje, Senhor. E nós juntos aqui estamos sendo transformados por ti. Senhor Jesus, eu quero abençoar a congregação nessa manhã, para que cada um viva abundantemente todos os dias da sua vida, para que todos os dias da sua vida, cada um de nós, venhamos a viver o teu propósito eterno, Senhor, e sejamos cheios de alegria, cheios de graça, cheios de unção, expressando todo o amor, poder e misericórdia do Pai na vida de muitos e muitos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.